Nós vamos conversar com o candidato à reeleição, governador do estado, Carlos Alberto Richa, para sabermos qual que é o pensamento do Beto Richa para os próximos 4 anos, se caso reeleito for, se caso o povo do Paraná lhe escolher para ser o seu representante novamente. Bom dia, Beto.
Bom dia, Alencar. Bom dia a toda a equipe da Rádio Clube. Bom dia aos nossos irmãos de Palmas e de toda a região. A minha expectativa em relação ao futuro é muito otimista. A esperança de um Paraná cada vez melhor para todos os paranaenses. Nós percorremos o Paraná em 2010 dizendo que era possível se administrar com ética, com decência e com respeito às pessoas. Fizemos uma gestão com enormes resultados, com avanços expressivos, apesar das dificuldades. Herdamos um estado à beira do caos, um estado praticamente quebrado. Para você ter uma ideia, me deixaram o Paraná com 4 bilhões e meio de dívidas. 1 bilhão só do PASEP. Não recolheram 8 anos esta contribuição. E aí progressões e promoções de professores, 2 anos atrasados, água, luz e telefone, 100 milhões de reais não foram pagos. E nós estamos honrando todos esses compromissos que herdamos. E, além disso, uma forte discriminação do governo federal, que bloquearam a vinda de recursos para os paranaenses. Foi uma discriminação sem precedentes, que só conseguimos superar ingressando com ações no Supremo Tribunal Federal. E fizeram justiça aos paranaenses, determinando a liberação desses recursos que estavam bloqueados sem a devida justificativa. E, apesar disso tudo, uma grande equipe de trabalho formada de pessoas qualificadas, competentes, sérias, nós conseguimos avançar a passos largos em todas as áreas da administração. E agora pleiteio a renovação do nosso mandato justamente para não deixar que todos esses avanços conquistados a duras penas, com muito trabalho, não se perca. Não podemos correr o risco de voltar ao passado, ao retrocesso, ao atraso, aqueles tempos da perseguição, da truculência e da agressividade. Hoje o Paraná caminha harmonicamente, caminha ao lado do seu povo, caminha ao lado de quem produz, de quem investe, de quem trabalha, gerando riquezas ao Paraná e oportunidades de emprego à nossa gente.
Nós sabemos que aqui em Palmas, inclusive passou na Assembleia Legislativa, foi aprovado, sancionado pelo governo do estado, a questão das energias eólicas. Se caso o eleito for, investirá fortemente nesse sentido, visto que aqui em Palmas existe uma grande oportunidade das energias eólicas, Beto?
Sem dúvida alguma. Eu, quando estive em Palmas, anos anteriores, mesmo em campanha em 2010, eu observei aí muitas investimentos, parques eólicos do outro lado da divisa, em Santa Catarina. Eu imaginei, será que o vento só bate da cerca para lá? Aqui no Paraná não é o mesmo regime de ventos? E fomos verificar com a Copel e realmente tem um grande potencial aí no estado, já é comprovado pelo parque eólico do lado de Santa Catarina, que é possível sim, é muito viável e nós estamos liberando um grande projeto de implantação de um parque eólico aí no município de Palmas. Vai gerar riquezas ao município, trabalho para a população e também é uma energia, uma geração de energia de uma fonte renovável, uma fonte limpa. E nós estamos privilegiando esta situação até para contribuir com o Paraná e o Brasil, que hoje passa por momentos críticos no setor elétrico. Energia cara no Brasil inteiro pela má gestão, pelos desacertos deste governo federal, e nós fazer a nossa parte, investindo fortemente e ajudando para Palmas e região terem um desenvolvimento mais vigoroso.
O Beto Richa, lá em 2010, dizia: eu irei percorrer todos os municípios do estado do Paraná. E isso aconteceu. Destes municípios, dessas visitas que o Beto Richa fez, o que tirou de proveito e o que tirou de lição, Beto?
Olha, estas visitas me proporcionaram momentos inesquecíveis. O contato com as pessoas, para mim, foi enriquecedor. E vocês me conhecem. Eu sou um político acessível, procuro estar o mais sintonizado possível com os anseios da minha gente. E quando eu comecei a visitar o interior, graças a Deus, eu tenho muita disposição para trabalhar, tenho vitalidade física e saúde para cumprir uma agenda extensa de trabalho e compromissos. E quando eu enfiei, coloquei o pé na estrada, eu fiquei surpreso. Todos os municípios por onde passava, olha, há anos um governador não vem aqui. Há décadas nós não vemos um governador visitando os nossos municípios. Tem municípios dos mais novos que nunca recebeu a visita de um governador. E eu sentia, percebia o ressentimento dessas pessoas. Aí eu lancei um desafio, que é visitar os 399 municípios do estado, que para mim, quero deixar claro, Alencar, não representa nenhum sacrifício. Fiz com enorme prazer e satisfação, porque a minha presença nos municípios representava um gesto de respeito e consideração às pessoas. Estar presente no município me deu a possibilidade de conhecer melhor a realidade de cada canto do Paraná, de estar sintonizado com as expectativas do nosso povo. E daí poder traçar um plano de ações, de investimentos, de obras, vias, programas que interfiram diretamente na vida das pessoas. E hoje nós transformamos o Paraná num grande canteiro de obras. E fui muito bem recebido com o carinho dos paranaenses. Eu saía dessas visitas revigorado, com uma grande injeção de ânimo para enfrentar os desafios do dia a dia.
Nossa região aqui, região de Palmas, região sudoeste, predomina a agricultura. O que, que você investiu como governador do estado no quesito agricultura e qual é o seu plano de governo para essa área?
Bom, veja bem, agricultura, eu tenho a consciência que é a base da economia do estado do Paraná. A agricultura tem salvo, ao longo de anos e décadas, a balança comercial brasileira garantindo o superávit. Então, nada mais inteligente que nós facilitarmos a vida das famílias do campo. Nós estamos ajudando os agricultores, mas com um olhar especial, um olhar voltado para os pequenos, para a agricultura familiar. Por exemplo, para a merenda escolar, que hoje nós temos alimentos mais saudáveis nas nossas merendas, nas escolas do estado, e pode consultar qualquer escola de qualquer município do estado. A merenda escolar melhorou a qualidade sensivelmente. Alimentos saudáveis, frescos, enquanto antes era carne enlatada, alimentação em conserva, que prejudica a saúde dos nossos alunos. E nós investimos na agricultura familiar, saltando de 2010, no governo anterior, de 2 milhões de reais investidos na agricultura familiar para merenda, para 46 milhões de reais. Cerca de mais de 20 vezes o que era investido. Na agricultura familiar, atendemos um pleito, um apelo dos nossos produtores para a retomada do programa de calcário. Há 10 anos não existia mais. Programa de óleo diesel, programa de microbacias, manejo do solo e da água adequados. E uma grande demanda foi a aquisição de patrulhas agrícolas. Aquelas patrulhas mecanizadas, chamadas patrulhas do campo. Adquirimos 30, cada uma delas compostas por 13 ou 14 maquinários. Máquinas pesadas, tratores, caminhões, veículos para readequação das estradas. E nós chegamos ao marco de 2.500 quilômetros de estradas vicinais já recuperadas e readequadas. E o trabalho, o serviço é espetacular, muita qualidade. Prefeitos e agricultores nos agradecem por este grande programa que beneficia a nossa agricultura. E mais um avanço, uma inovação. Nós estamos com a construção de muitas casas no Paraná. É a maior revolução habitacional que o Paraná já viu. Estamos com 70 mil casas, entre as entregues ou as que estão em construção. Mas a inovação foi a moradia rural. Estamos com 12 mil moradias rurais beneficiando as famílias do campo. Tanto investimos na agricultura e ao reconhecimento hoje, que quase a totalidade dos agricultores, das entidades que os representam, FAEP, a Federação da Agricultura, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura, como a FETAEP, as cooperativas, reconhecendo o grande apoio ao campo, ao agronegócio, hoje estão apoiando a nossa reeleição. E, além de tudo, o temor, né, dos nossos agricultores da volta daquele período da truculência, onde prevalecia o discurso ideológico fundamentalista de proibir a plantação de produtos transgênicos, né, trazendo enorme dificuldade, tirando a competitividade do estado do Paraná, gerando prejuízos seríssimos aos nossos produtores rurais, que sabem hoje que tem um governo parceiro, aliado de quem trabalha de sol a sol, de quem produz com dificuldade, de quem gera empregos, de quem paga com muita dificuldade o seu imposto. Hoje o governo é amigo e é parceiro de quem trabalha e produz para contribuir para o fortalecimento e crescimento do Paraná.
Na área de segurança, candidato, qual que foi o seu investimento e o que o senhor pretende fazer se reeleito for nos próximos 4 anos? Nós vimos em noticiários que o bandido está na rua e o povo do Paraná precisa de segurança. O que o senhor fez nesse sentido?
Eu herdei um estado com o menor efetivo de policiais militares per capita do Brasil, o que me obrigou a tomar medidas imediatamente. E nós, desde o início do governo, estamos contratando policiais. Fechamos esses 4 anos com a maior contratação de policiais da história do Paraná. São 10 mil policiais contratados. A eles, salários melhores, mais dignos, mais justos. As nossas polícias, tanto militar quanto civil, recebem dos maiores salários do Brasil. Tanto é que há 2 anos, quando lançamos o concurso público para a contratação de policiais militares, batemos um recorde histórico. 124 mil inscritos, candidatos que vieram de várias partes do Brasil na tentativa de ingressar na Polícia Militar, atraídos pelo bom salário que o nosso governo paga aos nossos policiais. Nós adquirimos mais de 1.400 viaturas novas, coletes à prova de bala, armas, munições, melhores condições de trabalho, investimento em inteligência, um grande planejamento de ações, cumprimos 76 mil mandados de prisão, um grande volume, toneladas e mais toneladas de drogas foram apreendidas por essas operações policiais, que fez com que reduzíssemos, em média, em todo o Paraná, em 21% o número de homicídios. O Paraná é dos estados que mais reduziu a criminalidade em todo o Brasil. Isto é comprovado por diagnósticos, como há 3 domingos atrás, eu li o jornal O Globo, do Rio de Janeiro, mostrando o diagnóstico da segurança no Brasil. Nos principais estados brasileiros, a criminalidade aumentou. E no Paraná, na contramão do que acontece no Brasil, nós conseguimos diminuir. Concordo, estamos longe do ideal ainda, mas os primeiros grandes passos foram dados, os resultados aparecem. É por esta razão que eu quero mais um período de mandato, para que não percamos todos esses avanços conquistados a duras penas. É daqui para melhor. Posso assegurar a todos que o melhor ainda está por vir.
A grande mídia, Beto, noticiou há algum tempo atrás a questão das dificuldades que o governo enfrentou no quesito a área de segurança.
Sim.
O que de fato aconteceu?
Bom, foi noticiado até de forma maldosa que num período faltou combustível para as viaturas. Eu concordo. Foi um problema burocrático do repasse da Secretaria da Fazenda para a Secretaria de Segurança Pública. Ora, imagina que não ia ter combustível, né? Você não compra um carro e depois não tem dinheiro para abastecer. Nós compramos 1.400 viaturas, gente. No governo anterior não tinha esse problema, porque não tinha viatura. Pouquíssimas, sucateadas. Quantos prefeitos me dizem que tinham que abastecer as viaturas para elas poderem rodar nos seus municípios? Quantos prefeitos e presidentes de associações comerciais me dizem que pagavam a oficina dessas viaturas, porque eram velhas, sucateadas, ficavam mais estaleiradas em reparo em oficinas do que rodando na rua. Nós compramos 1.400 novas, com tecnologia embarcada, viaturas robustas para garantir as condições adequadas de trabalho aos nossos policiais para combater a criminalidade. Combate implacável à criminalidade. O bandido no Paraná sabe que não tem mais vida fácil.
Na educação, candidato?
A educação, os investimentos foram muito expressivos, mesmo porque educação é prioridade absoluta no nosso governo. E assim está escrito no meu plano de governo. Educação, prioridade absoluta. E aí os resultados nos orgulham bastante. São mais de 2.000 obras, Alencar, de reformas, ampliações e construções de escolas. Eu te disse da merenda, que melhorou sensivelmente, é unanimidade hoje em todas as escolas do Paraná, o reconhecimento dos alimentos de mais qualidade aos nossos alunos. Quase quadruplicamos o repasse ao transporte escolar aos prefeitos paranaenses, saltando de 27 milhões para 92 milhões de reais por ano. E também os avanços na valorização de quem faz educação no dia a dia, professores e funcionários das escolas. Aos professores, nós garantimos um aumento salarial que representa o maior aumento que um professor do Paraná já recebeu de um governo. 60% de aumento salarial. Nós ampliamos a hora-atividade de 20% para 33%, o que representa uma ampliação de mais de 50% da hora-atividade. E também um esforço para tranquilizar mais de 30 mil professores que aguardavam, angustiados, o reconhecimento do curso da Visivale. Em 6 meses, resolvemos essa situação, tranquilizando 30 mil professores. Enquanto no governo anterior, o governador vetou a lei da Visivale, que veio da Assembleia, entrou com uma DIN, entrou na justiça contra o piso nacional dos professores. Entrou na justiça com uma DIN contra a hora atividade. E nós não. Somos amigos dos professores. Valorizamos quem educa as nossas crianças e forma o cidadão do amanhã. A educação, gente, é o passaporte para o futuro. Educação melhorando, nós melhoramos e avançamos na mesma proporção na saúde, na segurança pública e damos a oportunidade de um futuro melhor à nossa gente através do conhecimento. Então, na educação, é talvez a área que mais nos orgulha pelos avanços inquestionáveis, pelos investimentos vigorosos que nós fizemos na educação. Tanto é que estamos chegando nesse ano a cerca de 35% de investimentos em educação. Ou seja, a cada R$ 3,00 do orçamento do governo, mais de R$ 1,00 vai para a área de educação.
Candidato, a nossa malha viária, principalmente da região sudoeste, é dos anos 80, 90. Grande dificuldade que enfrentamos na região de Palmas é a situação da PRC 280. O que podemos esperar do Beto Richa sobre essa situação?
Olha, nós temos um grande projeto. Primeiro que nós fizemos um grande investimento na conservação da malha rodoviária estadual. São quase R$ 1 bilhão de reais, lançamos há cerca de 2 anos. E melhorou sensivelmente. Pavimentação asfáltica nas nossas estradas estaduais. Embora isso é um trabalho que tem que ser permanente. Você vai recuperando as estradas e hoje no nosso governo a qualidade do asfalto é muito superior, mais resistente e duradoura. Mas com as fortes chuvas, a vida útil do asfalto, como você disse, lá de trás, de anos anteriores, vai vencendo. O pavimento vai deteriorando, inclusive com as fortes chuvas que nós temos tido com maior intensidade e maior frequência. Então, cada vez mais investimentos importantes. Mas eu quero aqui dar um dado que comprova os grandes investimentos do nosso governo. A Confederação Nacional de Transportes, que é um órgão nacional, atesta no seu diagnóstico que o Paraná está entre os 3 estados com a melhor conservação da malha rodoviária estadual do Brasil. Embora muito mais precisa ser feito, que nem você falou aí, da PR-280, nós temos um grande projeto que ficou agora para o início do ano que vem, que é a duplicação de todo o trecho da PR-280, com uma parceria público-privada, como estamos fazendo lá no Noroeste, na PR-323, que vai de Maringá até Francisco Alves. A duplicação, e as obras começam agora, nos próximos dias, a duplicação de 220 quilômetros, e pode esperar, vai ser dos melhores projetos rodoviários do Brasil. Uma obra de muita qualidade. O projeto ficou impecável, duplicando todo esse trecho e mais, com 41 viadutos e trincheiras. Não terá um único acesso aos municípios ao longo dessa extensão, que será em nível, todos em desníveis, com viadutos e trincheiras, pistas marginais, passarelas, e esse mesmo projeto nós queremos levar aí para a PR-280.
Candidato, nós temos 3 minutos ainda e eu gostaria de, a última pergunta, diz respeito a uma expectativa muito grande que a comunidade de Palmas e a comunidade de Coronel Domingos Soares tinha, que era a ligação asfáltica entre esses dois municípios. Perfeito. Não aconteceu. O que de fato ocorreu nessa situação?
Bom, tivemos muitas dificuldades, você sabe, da burocracia da administração pública. Conversamos várias vezes com o prefeito, que lá me disse também que nunca viu um governador na sua cidade. Nós tivemos recebidos por milhares de pessoas, com muito carinho, uma enorme expectativa, e nós assumimos esse compromisso, sim, de fazer esta ligação rodoviária, pavimentação asfáltica na ligação de Coronel Domingos Soares. E o prefeito entendeu as dificuldades burocráticas, a necessidade de um projeto, foi mudado, alterado, e agora nós estamos prontos para fazer esta ligação. E o prefeito sabe dos nossos compromissos e, para o início do próximo ano, nós estaremos concretizando, materializando o sonho da população desta cidade que espera há décadas esta importante ligação com pavimentação asfáltica.
Candidato, qual que é a sensação daquilo que o senhor não fez? Eu gostaria que o senhor salientasse para a gente finalizar.
Olha, numa administração, você nem sempre consegue atingir 100% das suas metas, 100% dos seus compromissos. Mas eu até estou feliz por um diagnóstico realizado aqui na capital, que até o presente momento já temos 76% do nosso plano de governo apresentado aos paranaenses na eleição de 2010, realizado. Até o final desse mandato, vamos passar de longe de 80% de realização. Enquanto nós vemos outras administrações que não chegaram nem próximo da metade do que foi prometido para conquistar o voto do eleitor. E eu faço política com seriedade, olhando nos olhos das pessoas, sem demagogia e sem enganação. Não fui eu que prometi que o pedágio baixava ou acabava. Esse enganou o povo paranaense, já em duas eleições. Não sei se não vai prometer de novo. Eu aprendi a fazer política com meu pai, José Richa, que os paranaenses têm uma grande lembrança. Um político sério, honrado, decente, que dignificou o Paraná e todos os paranaenses em todos os cargos públicos que ocupou. E esse é o nosso compromisso. Embora algumas metas ainda não foram 100% atingidas, até porque temos uma gestão democrática, próxima das pessoas. E muitas vezes os paranaenses, num ou noutro lugar, me apontou que a sua prioridade não era bem aquela que estava no meu plano de governo. Precisava de alguns ajustes ou alteração de rumo. E isso nós fizemos. Mas o cumprimento de metas, posso te garantir, é satisfatório, está muito acima da média que as administrações procuram honrar de compromisso. Até porque o meu plano de governo tem o costume de registrar em cartório. E agora, nos próximos dias, estarei novamente registrando o meu plano de governo em cartório para que todos os paranaenses possam acompanhar a evolução e o cumprimento de cada uma das metas.